Capítulo 8. Conhecendo os Yavogs. Água. Água por todos os lados. Todas as águas da Sindávia desembocavam no rio Darak. E este, quando alcançava o pulmão do diabo, dispersava-se formando um imenso pântano. O subsolo, em intensa atividade vulcânica, produzia incontáveis geysers que faziam tudo borbulhar o tempo todo. O calor era suportável a alguma distância, mas devido ao vapor, a água se estendia e estendia os efeitos em todo o entorno do efervescente charco. Para tentar evitar a umidade, os Yavogs construíram suas casas nos altos das árvores. Esse recurso foi idealizado por um homem Yavog cuja habilidade com estruturas de madeira fez dele o responsável por todas as edificações. Posteriormente, foram introduzidas passarelas que facilitaram a comunicação entre as casas. Era uma verdadeira cidade suspensa, única alternativa para que os Yavogs se estabelecessem em lugar tão pouco convidativo. A praça onde a multidão se reunira no dia anterior era um dos poucos locais secos no nível do chão. Por essa razão, os Yavogs lá realizavam todos os seus eventos. E o mais importante deles exigia uma grande preparação. Era a festa de Gaia, homenagem que os Yavogs faziam anualmente ao deus da floresta no fim da primavera, para que ele não dirigisse sua ira àquela região. Eram conhecidas várias histórias a respeito do poder destruidor de Gaia. Príncipe, Keder começava a acordar. O episódio na véspera proporcionara uma tensão acima do normal, o que resultara em uma noite cheia de sonhos turbulentos. Revian o chamou mais uma vez. Revian, sim? Ah, devemos seguir viagem? Perguntou o príncipe sonolento. Há muitas coisas para se aprender por aqui. Creio que será útil ficarmos por algum tempo. Isso até que eles descobrirem que você não é Gaia, comentou o príncipe sentando-se na cama. Aí eu quero ver se escolherão nos dar comida e abrigo ou flechadas. É bom que se preocupe, pois esclarecerei o engano de Yavog assim que descermos desse lugar alto onde dormimos. O melhor do mal entendido é resolvê-lo logo, alertou Revian. Eu me preocupar? É claro que me preocupo, Revian, mas o que quer que eu faça? Ora, você não é o príncipe Keder, futuro rei da Sindávia, lembrou Revian. Terá que dialogar com o seu povo se quiser conhecer as necessidades deles. Só assim fará um bom governo. Eu dialogaria melhor com alguém que não estivesse tentando me matar. Ah, isso não é verdade. Ontem, depois que a situação estava controlada e favorável para o nosso lado, o que você queria fazer era cortar a cabeça do homem. Aprendiz de príncipe não pode colocar a culpa nos outros. Tem que aprender a reconhecer seus erros se quiser crescer. De acordo, admitiu Keder, eu estava tomado de raiva, mas mesmo agora, mais calmo, não me passa pela cabeça sequer a primeira palavra do que devo dizer a esse povo quando você revelar que não é o Deus deles. Tenho medo do que possa acontecer. Você está com medo de lidar com um povo inteiro, mas eu, no seu lugar, teria receio de apenas um homem. Keder se lembrou da profecia. Revian certamente conhecia o antigo texto e talvez estivesse se referindo ao agente da revolução. Príncipe, seu medo é infundado, continuou Revian. E Yavogs não são animais selvagens sedentos de sangue. São pessoas. Pessoas como você. Você possui seus objetivos. Eles também. Ou pelo menos possuíam, até serem expulsos do convívio com os outros. Não sei qual era o objetivo deles antes. O atual, entretanto, pelo que nos aconteceu ontem, é certo. Eles queriam me matar, possivelmente para tentar conquistar o trono. Mas se pensam em fazer isso à força, estou certo de que não conseguirão. Nossos homens lutarão bravamente. Lutar é fraqueza, príncipe. Não lutar é força. Nem seus aliados são garantia, pois os que hoje lutam lado a lado se enfrentarão amanhã. Você precisa conversar com os Yavogs. Assim poderá saber quais são os seus problemas e dar a eles o que desejam. Forte é o que une, não o que divide. Revian, perdoe-me, mas o que está me pedindo é impossível. Eu não posso prometer coisas que não farei. Se tiver que entregar o reino para salvar minha vida, não estaria sendo um rei digno. Você e os seus impossíveis, não lhe ocorre mais nada? Kedar pensava. Dirigiu-se até uma pequena janela e olhou lá embaixo alguns homens que começavam a organizar as tarefas do dia. Tentava observá-los. Duas boas coisas devo reconhecer em você, disse Raven. Uma é que você não quer prometer coisas que não fará, o que mostra o seu compromisso com a verdade. A outra é que você está começando a se habituar à ideia de observar tudo com atenção quando tem um problema para resolver. Isso só trará soluções mais rapidamente e soluções melhores. Ainda assim, não consigo saber o que fazer, confessou Kedar, algo receoso. Precisa olhar com os olhos da alma, príncipe Kedar. Está olhando demais com os olhos do corpo. Pense bem no que eles querem. Talvez o que eles queiram não seja o seu reino. Será que eles saberiam o que fazer com o reino nas mãos? Pense. Eles possuem hábitos, possuem uma cultura própria. São, contudo, marginalizados. A manutenção dessa cultura com uma reaproximação da sociedade pode bastar para fazê-los contentes. E você, como futuro rei, tem poderes para isso. Lembro-me do que você disse sobre os dois tipos de ladrão, disse Kedar. Acredito que os Yavogs roubam por não ter outra opção. Se vivem isolados, não podem fazer comércio para obter o que desejam. Acuados, eles se veem forçados a roubar. Revian aguardava a conclusão do pensamento de Kedar. Eles precisam ser reintegrados. Afinal, eles não foram excluídos por serem ladrões, mas se tornaram ladrões porque foram excluídos. Estou pensando certo? Sim. Então, mais uma vez, a história que eu conhecia estava errada. Cresci aprendendo que os Yavogs eram ladrões e, por causa desse comportamento, tiveram que ser expulsos. Os homens do poder criam a realidade necessária para no poder se manterem, alertou Revian. Está dizendo que meu pai inventou essa mentira? Perguntou Kedar inconformado. Você estava indo bem, príncipe. Não permita que seu espírito volte a pensamentos desagradadores e desagregadores. Perseguir a solução é melhor que perseguir os culpados. Vamos descer imediatamente, exclamou Kedar. Revian mostrou-se insatisfeito com a conduta do príncipe e assentiu com a cabeça. Gostaria de fazer uma última recomendação ao aprendiz de príncipe. Diga, se vamos descer para falar com eles, é recomendável que o príncipe se vista primeiro. Kedar sorriu. Estava tão animado com a ideia de resolver os problemas de seu povo antes mesmo de ser rei, que nem percebeu suas roupas ainda penduradas ao lado da cama. Após devidamente trajado, o príncipe auxiliou Raven a descer pelas escadas da árvore até atingirem o solo novamente. Ao tocarem o chão, foram recebidos pelo líder Yavog. Honra muito! Preparativos para sua festa! Vem! Disse Yavog olhando para Revian. Será especial muito. Gaia está aqui. Os outros homens fizeram uma modesta reverência. Kedar manteve seu olhar fixo no chão. Venham, venham, vou mostrar, insistia Yavog. Senhor Yavog, líder de seu povo. Revian começara a falar para o alívio de Kedar. Aquelas primeiras palavras serviram de preparação para a conversa que o príncipe teria com os Iavogues. O príncipe Keder deseja dizer a vocês que eu não sou Gaia, concluiu Revan com um leve sorriso, afastando-se do príncipe. Que elaborada preparação, pensou o príncipe. Meia dúzia de homens parou para ouvir. E a Vog olhou para Keder à espera de uma explicação. O coração do príncipe batia forte. Keder balbuciava. Os homens se aproximaram, mais e mais homens se aproximaram, adotando uma postura de alerta. E a Vog olhava severamente para Keder, franzindo as sobrancelhas. O homem era 2 palmos mais alto que o príncipe e muito mais forte. A diferença entre os dois, a distância que se encontravam um do outro, definia o resultado de uma disputa antes mesmo que ela pudesse ter início. Ele não sabe falar, zombou um dos homens. Houve algum silêncio. Revan pegou sua semente de pau-pedra e a segurou com firmeza para que todos vissem. Os homens temerosos de Gaia recuaram. Senhor Iavog, líder de seu povo, principiou Keder com firmeza. Sua preocupação é saber se este homem que está a meu lado é o Deus que reverenciam. Digo a vocês que não é. Este homem é apenas um companheiro de viagem, cujo passado foi tão difícil quanto o de vocês. Sei que a história dos Iavogues é feita de dor e sofrimento. Parentes queridos foram perdidos. Todos tiveram que deixar suas casas e fugir. Sei também que eu sou o seu príncipe e em breve serei seu rei. Mas eu não represento o passado, povo Iavog. Eu represento o futuro. Estou aqui para conhecer melhor o meu reino e assim melhor governá-lo. Eu não sou como os outros. Senhores, não sou. Seu povo é tão importante para mim quanto minha própria família. Os Iavogues relutavam em acreditar. Responda-me, grande Iavog, continuou o príncipe. Quantos antes de mim vieram aqui para conhecê-los? Nenhum outro, respondeu Iavog. Nenhum outro, exclamou Keder. Mas ainda assim, se acreditam que nada pode ser diferente. E se a você só interessa a vingança, aqui está a oportunidade, disse Keder em fortes palavras, desembainhando sua espada e entregando-a nas mãos de Iavog. Os homens ficaram admirados. O príncipe acabara de anular todas as suas chances com aquela atitude. Mas, continuou Keder, se o que desejam é a justiça, ou amigos, a justiça não se faz com vingança. E a justiça não se faz com o passado. A justiça será feita com o que fizermos daqui para frente. Estou aqui para conhecer seus anseios e as suas necessidades. Só assim poderei ajudá-los. Meus antepassados podem ter errado, mas eles serão apenas história quando eu assumir o trono. Sei que os antepassados de vocês também cometeram muitos erros. Não estou aqui para julgá-los ou castigá-los por isso, e peço que também não me julguem ou me castiguem. Estou aqui para conhecer o que o povo Iavog pretende fazer com o seu futuro. Estou aqui para saber se desejam continuar vivendo à custa de furtos e à margem da sociedade, ou se desejam se unir novamente aos produtores, aos ferreiros, aos carpinteiros. Vocês são mais numerosos que eu, mas sou eu quem pode lhes assegurar esse direito. E mesmo mais numerosos que eu, não são mais numerosos que o exército real. Jamais alcançarão seus objetivos à força. Sou sua única chance. Confio em meu povo e por isso lhes entreguei minha espada. Se não podem confiar em mim, que sou seu príncipe, nada, nada mais poderá ser feito. E, se assim é, tem em mãos o necessário para dar fim à minha vida e junto dela as suas próprias esperanças. Ninguém ousou dizer qualquer palavra após o príncipe. Todos aguardavam a manifestação de Iavog. O imenso homem segurava a espada à altura do pescoço de Kedar. Com um só golpe, o príncipe estaria morto. Iavog quebrou o silêncio. Príncipe Kedar. Ajoelhando-se em frente ao príncipe em posição reverencial, o homem segurou a arma com as duas palmas das mãos abertas, uma sob o punho da espada, outra sob a lâmina, entregando-a de volta ao seu legítimo dono. Sua atitude mostra o seu verdadeiro caráter, Iavog. Mostra também que posso confiar em você. Eu o proclamo meu cavaleiro, responsável pela minha guarda pessoal, enquanto eu estiver nestas terras. Aceito o comando, Alteza, disse Iavog, ainda abaixado. Kedar empunhou sua espada e se virou, buscando encontrar Revian em meio aos demais. Neste momento, Iavog lentamente levou a mão direita a uma pequena faca que guardava do lado de fora de sua bota. No rápido movimento, atirou-se sobre o príncipe pelas costas, desferindo um golpe certeiro. Kedar, assustado, se virou rapidamente. Cobra agulha, pequena, mas venenosa muito. Príncipe não viu subir na roupa do príncipe, disse Iavog sorridente, com a cobra espetada na ponta de sua faca. Se não puder confiar neste homem, Kedar, disse Hevia, não poderá confiar em mais ninguém. Os demais olhavam com estranheza. Vários deles jamais conheceram outro lugar em toda a Sindávia. Nasceram e cresceram no pântano, e tudo o que aprenderam sobre a corte era que deveriam detestá-la. Meu povo, disse Iavog, este é príncipe muito. Devemos seguir e obedecer. Nossa liberdade volta. Seguiremos o senhor e o nosso príncipe, disse um dos homens confiante. Iavog, urrou o grande Iavog, como quem profere um grito de guerra. Iavog, responderam todos em coro. Ao longo de todo aquele dia, enquanto os homens davam continuidade aos preparativos para a festa, Iavog percorreu as cercanias do pulmão do diabo com os dois viajantes. Atendendo ao pedido do príncipe, Iavog mostrava como era a vida de seu povo. Kedar ficou bastante interessado pela maneira como os Iavog solucionavam alguns problemas quando se instalaram na região pantanosa do pulmão do diabo. O príncipe se surpreendia com a capacidade do homem de engendrar os mais diversos artifícios para garantir sua sobrevivência e seu bem-estar. As dificuldades apresentadas pela natureza não eram impedimento, mas tão somente um desafio ao estabelecimento dos homens em cada lugar. Vencida a dificuldade, o homem se tornava melhor, mais desenvolvido e mais preparado para o desafio seguinte. Não imaginava que os Iavogs cultivassem uma única fruta sequer, sussurrou Kedar a Revian. Pensava que viviam apenas dos roubos. Revian sorriu. Estas frutas eu falei, comentou Iavog, orgulhoso, parando abruptamente na trilha e apontando para algumas árvores cujas raízes submergiam nas águas lamacentas. Impressionante, admirou-se Kedar. Não existe nada que possamos cultivar em Madag ou em qualquer outro vilarejo que resista a essa quantidade de água. Tudo aqui é inundado. E a Vogue mostrou algumas outras frutas e alguns legumes cultivados por eles. Keder não disfarçava seu entusiasmo frente à diversidade de culturas obtida naquelas condições. Esta aqui, o que é? Perguntou o curioso. Fruta roxa doce, disse a Vogue com ênfase, fechando os olhos e apertando os lábios um contra o outro. Come? Keder aceitou a oferta. Revian também experimentou. Ambos aprovaram. Isto é delicioso, exclamou o príncipe. Nada que eu tenha comido até hoje no castelo se compara a este sabor. Precisamos ter outras frutas dessas lá. Os olhos de Iavog brilhavam. Via nas palavras do príncipe a possibilidade de reaver uma vida livre e digna. Sabe, Iavog, Revian não gosta muito quando eu digo que algo é impossível, mas acredito ser bastante difícil alagar uma área tão grande quanto esta. Quero dizer, para podermos cultivar estes frutos em outros locais. Não dá, respondeu Iavog. Ar tem água muito também. Precisa ser aguado. Precisa ar aguado. Mas se você sair daqui para morar em outro lugar, não teremos os frutos. Precisamos encontrar uma maneira de cultivá-los, disse o príncipe. E avós não querem sair outro lugar. E avós querem sair e voltar e viver. Keder percebeu naquele momento como era importante a liberdade para aquelas pessoas. Tão importante que eles nem tinham planos de usá-la. Já haviam se acostumado àquela região. Queriam somente saber que eram livres. Quer dizer que vocês continuariam morando aqui? Perguntou o príncipe. Nunca pretenderam tomar o trono? Veio cá faz tempo muito, explicou Iavog. Já acostumou água e calor. Só queria ser gente para o rei. Leva fruta roxa para o rei. Bem, então está certo. Farei de você o chefe desta região, disse o príncipe magnânimo. Já é chefe da região, respondeu Iavog sorridente. Revian também sorriu. Será o chefe oficial, reconhecido e respeitado por todos na Sindávia. Melhor assim? Ah, muito bom, muito, alegrou-se Iavog. E vocês acreditam que poderiam produzir mais desses frutos? Só planta para comer aqui, não pode fazer comércio. Mas se pudesse, dá para plantar todo esse lugar de água. Todas as frutas? Todas as frutas dá na água muito. A fertilidade da paisagem alagadiça remetia o príncipe aos problemas de seu reino. A escassez de comida poderia ser atenuada com novas fontes de alimentos. Os Iavog seriam reintegrados sem abandonar o lugar onde viviam. Um fluxo adicional de alimentos seria criado. A reunificação do reino começava a ser desenhada. Os três iniciaram a volta para a área das casas. Você disse que também há animais, lembrou Keder interessado. Tem sapo muito. Sapo? Perguntou o príncipe, repugnando a informação. É sapo, gostoso muito. Príncipe não gostou? Mas eu nunca com... Ah, não me diga que eram sapos ontem. Ah, e a Vogue escolheu os mais bonitos para Gaia e Príncipe. Príncipe muito. Ah, mas não é Gaia. Mas tá bom, conformou-se e a Vogue. Curioso é que não parecia sapo, disse Keder. E a Vogue olhou com estranhamento. Já comeu sapo, aprendiz de Príncipe? Perguntou Revian sorrindo. Keder ficou um pouco constrangido, pediu licença a Iavog por um momento que se adiantou na trilha. Será que você poderia fazer o favor de não me chamar de aprendiz de príncipe na frente das outras pessoas? Em menos de um ano serei rei. É bom tentarmos mostrar seriedade a eles, não concorda? Concordo em mostrarmos a verdade, respondeu Heaven. Se o príncipe é sério, não precisa se preocupar em mostrar seriedade, pois eles perceberão naturalmente. Se o príncipe é forte, não precisa se preocupar em mostrar força, pois eles perceberão naturalmente. Mas se o príncipe nunca comeu sapo, como poderia saber o gosto? Eles questionarão naturalmente. Certo, certo, já entendi, disse o príncipe. Não seja impaciente, Keder, e não tenha vergonha de si. Melhor errar como príncipe do que errar como rei. É que você não comeu. Ah, só de pensar que era um sapo, se lembrou o Keder com desgosto. Os dois continuaram pela trilha até alcançarem a Vogue, que os esperava com mais alguns homens à entrada da vila. Príncipe Keder conheceu frutas, exclamou Yavog, contente para os outros homens. E sapos, completou o príncipe resignado. Heaven sorriu. Ver a comida já volta. Mais sapos muito, disse Yavog, retirando-se para inspecionar o almoço, especialmente encomendado para seus hóspedes. Um outro homem, cheio de cordas, vinha em passo muito apressado em direção ao grupo. Ao chegar, recobrou um pouco o fôlego. Onde estão as madeiras? Perguntou ele ainda ofegante. Estão ao lado do abrigo onde Yavog prendeu Yuti, respondeu um dos homens. Yavog pediu a Yavog que colocasse a Yuti lá, porque estava fazendo muita bagunça nos preparativos. Mas Yavog não quer que a Yuti lá. Temos que tirá-la de lá quando formos guardar os vasos com o óleo. Yavog está esperando. Yavog chegar hoje com o óleo para as tochas. Hoje? Vamos correr então. Com licença, Alteza, disse um dos homens, reunindo os outros e correndo em direção ao abrigo. Keder estava atônito. Olhou para Heaven. Diga que eu não estou louco, Heaven. Você não está louco, príncipe. Ah, então eles estão. O que está acontecendo? Até entendo que Yavog possa querer uma coisa e depois querer outra. Pode ter mudado de ideia. Mas e quem está chegando com presentes? Como é que Yavog está aqui esperando ele mesmo chegar? Depois o aprendiz de príncipe não gosta de ser aprendiz de príncipe. Ora, não posso entender o que eles falam, retrucou Keder. A culpa agora é minha se não são todos iguais? Sempre que considerar iguais pessoas diferentes, a dificuldade de compreensão irá muito além dos seus nomes, príncipe. Bem, então me explique, por que ao que parece você entendeu perfeitamente? Claro que sim, afinal eu sou cego. E o que importa é isso? Eu dou mais valor aos meus ouvidos que você dá aos seus. Não percebe as diferenças em cada nome? Não, respondeu Keder surpreso. Pois então, observe melhor da próxima vez. Espero que entenda que neste caso, observar melhor será observar menos. E ouvir mais, completou Keder. Aprende rápido, príncipe Keder da Sindávia. Vamos lá para acompanhar os preparativos da festa? Convidou Keder. Pode ir. Eu vou subir ao nosso quarto. Não precisa que eu o auxilie? Uma moça vindo na direção de Hevia interferiu. Não é necessário, Alteza. Yavog pediu que mudassem o quarto de vocês para este aqui, disse ela apontando para uma cabana térrea. Facilitará para seu amigo. E não precisam se preocupar com a umidade, porque esta área, devido à proximidade da praça, é bem confortável. Vocês estarão bem acomodados. Agradeça a Yavog pela gentileza, solicitou Heaven. A moça consentiu. Enquanto Heaven era conduzido para o novo quarto, Keder se aproximou de alguns homens que trabalhavam construindo flechas. Sim, Alteza. Permita-me apenas observar o trabalho de vocês, tranquilizou o príncipe. Certamente, Alteza, será um prazer, respondeu o homem. Keder ficou sentado junto aos arqueiros durante um bom tempo. Era agradável ver como eles construíam as flechas e o cuidado que tinham nos acabamentos das extremidades. vez por outra, o príncipe fechava os olhos, ouvia um pouco mais atentamente e então abria-os em seguida. De repente alguém se aproximou, o que o príncipe percebeu mesmo de olhos fechados. E a Vogue, como estão as flechas? Perguntou de pé o homem recém-chegado. Estão quase prontas. Estamos trabalhando juntos e conseguindo terminar mais rápido. O homem apontou discretamente para o príncipe, estranhando vê-lo sentado de olhos fechados, aparentemente dormindo, em plena luz do dia. Os outros deram de ombros, indicando que não sabiam. E a Vogue estava querendo as flechas para guardá-las nos casulos, continuou o homem. Vou avisá-lo que você levará a ele quando terminarem. Está certo. Aproveite e avise Iavog que Iavog vai precisar das tochas hoje para poder entregar a Iavog, que vai colocar todas elas no óleo. Farei isso, disse o homem, despedindo-se e voltando pelo mesmo caminho. Os homens continuaram trabalhando nas flechas. Iavog chamou Keder abrindo os olhos. Sim, Alteza, respondeu um dos homens. Iavog, disse Keder. As suas ordens, meu príncipe, outro homem respondeu, curvando-se em reverência. Iavog? Oh, Alteza, ele está lá do outro lado da praça. Quer que vá chamar? Não, não precisa. Obrigado. Pode voltar aos seus afazeres. Vou para o meu quarto, disse Keder. Os homens se entreolharam. Quando Keder já estava a uma boa distância, um deles comentou. Será que o príncipe está se sentindo bem? Hevian, Hevian, chamou o príncipe. Sim, percebi alguma diferença. Viu com os ouvidos? Gracejou Hevian. Sim, disse Keder sorrindo. Deve ter se lembrado de seu teste em Domini e de como foi importante prescindir de algo a que você estava acostumado para ampliar ou descobrir outras capacidades. Sim, eu fiquei de olhos fechados. É incrível como consegui perceber, além das diferenças entre os nomes, também outros sons. Um desses sons era de uma martelada. Alguém estava trabalhando com ferro. Depois de uma sequência de batidas sem ritmo, percebi que houve uma segunda série de batidas muito bem ritmadas e firmes. Em seguida, voltaram as batidas com menos ritmo, um pouco melhores que a primeira sequência, mas não tão ritmadas e não tão firmes quanto as da segunda. O aprendiz tem talento. A tarefa apenas lhe parece ainda um pouco pesada, disse Hevian. Está falando de mim? Perguntou Keder. Na verdade, estou falando do aprendiz de ferreiro, o garoto que você ouvia há pouco. Mas serve para o aprendiz de príncipe também. Depois, quando abri os olhos, continuou Keder, pude ver o garoto e o homem que o ensinava. Concordo com você que era tarefa pesada, pois o martelo parecia ter quase o tamanho do garoto. Mas o garoto crescerá, príncipe, e o martelo não. E como o rapaz se dedica a aprender, chegará rapidamente o dia em que ele dominará o martelo com grande destreza. O mesmo acontecerá com o aprendiz de príncipe. Só que eu tenho bem menos tempo, lembrou o príncipe. Não importa. O tempo do aprendizado é sempre definido pelo aprendiz. E se há alguém disposto a aprender, sempre haverá alguém disposto a ensinar. Keder e Hevian conversaram por algum tempo. O príncipe contou sobre alguns episódios de sua infância e de sua juventude. Hevian falou um pouco mais sobre seu treinamento com Kalzang, o eremita. Você falou sobre o teste na sua casa, disse Keder. Queria aproveitar para perguntar uma coisa. Pergunte. Quando vendei os olhos, a sensação que tive era a de que você estava a um palmo de mim. Suas palavras tinham grande força. Acabei me assustando e tirei a venda. Você se lembra?
Sim.
Mas quando tirei a venda, você estava longe. Queria saber por que tive essa sensação errada. Não sei se foi errada, príncipe. A minha voz estava realmente muito próxima de você. Mas você não saiu do lugar onde estava. Pelo menos foi o que disse naquele dia. e disse a verdade. Um momento, Hayfield. Você me disse para lhe dar a minha espada. Eu vi sua voz muito próxima de mim. Ouvi claramente. Como foi possível que eu escutasse se você não disse nada? Pois eu nada disse, príncipe Keder. Essa foi mais uma demonstração de como o pensamento cria a realidade. Você estava com medo, pois sua espada para se defender, pois usa sua espada para se defender e a visão para orientar a espada. Sem visão, sem defesa. Está dizendo que eu imaginei aquilo? E por que pensa ter acreditado que a voz estava tão próxima? Porque estava dentro da minha cabeça, respondeu o príncipe concluindo. Nada pode estar mais próximo, concorda? Força do pensamento, então? Perguntou Keder. Revian assentiu. Mas pelo que me falou, isso não acontece apenas quando se sente medo. Certo que não. Acontece quando o sentimento é forte. Como o medo é um sentimento fortíssimo, ele sempre cria realidades. Mas existem muitos outros sentimentos e a força está em quem os sente. Um, por exemplo, a que as pessoas quase nunca se atêm é a gratidão. Mas a gratidão é um sentimento posterior. Quero dizer, creio ter me expressado mal. Quero dizer que, reorientou-se o príncipe, quando você sente medo, o sentimento está relacionado a algo que está por vir. Quando sente gratidão, é sempre em relação a algo que já passou. A realidade já existia antes do sentimento. E isso porque você nunca imaginou sentir gratidão antes de receber a dádiva. Mas como poderia? Da maneira mais simples possível. Sinta-se grato antes de receber a dádiva. Pelo silêncio que se seguiu, Hevia percebeu que o príncipe tinha dificuldade de entender. Você se lembra do dia em que chegamos aqui? Perguntou Hevian. Claro, foi o dia em que nasci de novo. Nós dois nascemos de novo, aliás. E não é uma dádiva poder nascer novamente? Sem dúvida, mas e a gratidão? Você não se lembra de ter me repreendido porque eu estava feliz? Lembro, disse Keder, um pouco constrangido. Pois eu só estava me sentindo grato pela vida. E aí, o que aconteceu? Você viveu, concluiu Keder, compreendendo. Gratidão é sentimento, Keder. Gratidão é pensamento. Gratidão cria realidade. Uma voz, vinda do meio da praça, invadiu o quarto. Yuti! Gritava o grande Yavogue, sem efeito. Yuti havia escapado. Um descuido de um dos homens com a porta liberou o animal, uma espécie de capivara que saiu em disparada. Uma forte tormenta durante 2 dias seguidos poderia causar sérios danos aos preparativos da festa. Relâmpagos que caíssem sobre as árvores, incendiando-as, poderiam comprometer vários dias de trabalho. Yuti, correndo solta pela praça, conseguia fazer tudo isso em um piscar de olhos. Yuti! Mais uma vez, gritos em vão. Os homens se dividiam entre aqueles que tentavam agarrar o animal e aqueles que tentavam proteger seu trabalho do pequeno furacão. Keder foi à janela e viu a agitação. Yuti, como uma faísca, pulava de um lugar a outro, derrubando tudo o que encontrava. As madeiras que estavam empilhadas, as folhas reunidas, as raízes para fazer chá, as panelas, tudo ela derrubava. Havia alguns painéis pintados, aguardando a secagem no alto de um pequeno balcão. Yuti preferiu ir direto às tintas. Em um só encontrão conseguiu derrubar todos os potes de tinta, muitos deles caindo sobre a própria Yuti, que escorregadia, dificultava ainda mais sua captura. O tumulto crescia sempre que uma pessoa tentava agarrá-la. Yuji não era violenta, mas tinha um sólido tronco e, inexplicavelmente, desenvolvia uma velocidade espantosa. Alguns homens eram atirados para o alto quando se colocavam no seu caminho. Parecia que jamais teria fim a contenda, quando de repente ela se deitou, ofegante, aos pés do altar dos Yavogs. Yuji, já disse, não faz bagunça muita. Vai presa muito, disse Yavog, segurando o bicho pelas orelhas. Único lugar que não parecia lambuzado de tinta, e amarrando uma corda ao seu pescoço. A essa altura, Kedr e Haven já estavam do lado de fora do quarto observando, cada um a seu modo, as peripécias da pequena Yuji. Yavog, chamou Haven, deixe-a solta. Yuji solta? Yuji louca muito. Por que vocês têm esse bicho então? Perguntou Kedr. O animal olhava para Yavog com um misto de inocência e ternura. Ah, Yuji linda muito, disse Yavog, todo emocionado, debruçando-se sobre o animal. Yuji, em sinal de afeto, começou a lamber o rosto de Yavog com sua enorme língua. Yavog, todo sujo de baba de Yuji, tinta de planta, se deitou de vez no chão às gargalhadas. Aquele homem enorme, aparentemente uma fortaleza, parecia ter se transformado em uma criança. Brincava e rolava, agarrado ao bicho, como se travasse um combate corpo a corpo. Um combate colorido muito. Melhor prender Yuji, Gaia. É, Haven, melhor prende Yuji, Haven, disse Yavog, opondo-se ao conselho recebido. Yuji solta, quebra tudo muito. Ela quebra tudo porque fica presa, continuou Haven. Não porque fica solta. Que razão há para insurgir-se quem vive em liberdade? Yavog pensou por um momento e replicou. Você não pega ela se ela quebra tudo muito. Pelo visto, nem ele nem ninguém, disse Kedr sorrindo. Vamos experimentar deixá-la solta. A Alteza quer solta muito, rendeu-se por fim Yavog, concordando com a sugestão do príncipe. Vamos guardar as frutas no alto então, lembrou-se a tempo um dos homens. Senão, a Yuji come tudo.